Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade, fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e com a graça de Deus, estamos começando o nosso programa Saúde e Fé, o programa que tem essa marca registrada aí no seu coração, a união entre a ciência médica e a espiritualidade, fé e medicina que caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso, eu e você, sabe por quê? Porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e vamos nos prevenindo daquelas doenças que tentam tirar a nossa paz. E no programa de hoje vamos falar sobre hiperatividade, isso mesmo, hiperatividade. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Namir Fonseca Falcão, psicóloga clínica, aceitou o nosso convite para nos esclarecer tudo sobre hiperatividade. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. E teremos ainda, claro, como sempre, vários outros momentos importantes, como dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito simples, é muito fácil. Quer mandar um e-mail? contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br para você encaminhar o seu pedido de oração e até mesmo contar a sua graça. Quer participar pelo Facebook? facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial ou entrando em nosso site freirinaldo.com.br, você vai conhecer todo o nosso trabalho que viemos fazendo, que estamos fazendo pelo país afora. Então, portanto, seja bem-vindo, está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, por que não te amar? Te adorar, por que não te adorar? Esperar, por que não espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar, por que não te amar? Te adorar, por que não te adorar? Esperar, por que não espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui.
Saúde e Fé.
Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador,
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Quando Jesus saiu dali, dois cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram dali e espalharam a notícia por toda aquela região.
E daqui um pouquinho um super bate-papo com a doutora Namir Fonseca Falcão, ela que é psicóloga clínica e vai falar tudo sobre hiperatividade. Para você participar é muito simples, contato@freirinaldo.com.br para você encaminhar o seu e-mail, e através do e-mail você pode fazer o seu pedido de oração e contar aí a sua graça. facebook.com/freirinaldooficial. Ligue, participe, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana aqui no Saúde e Fé.
A hiperatividade é um estado excessivo de energia que pode ser motora ou mental. Essas características podem ser apontadas tanto em crianças quanto em adultos. Entre os sintomas, inquietação, nervosismo e movimentos excessivos. Tudo isso acompanhado de uma dificuldade de concentração e manutenção do foco para prestar atenção nas aulas, realizar tarefas, ler e, no caso das crianças, até de brincar de forma calma e segura com os colegas. Os tratamentos podem ser a curto ou a longo prazo, porém ambos envolvem uma combinação de trabalho físico, mental e emocional.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do programa Saúde e Fé a psicóloga. Ela é psicóloga clínica Namir Fonseca Falcão, aceitou carinhosamente o nosso convite e vem falar de um tema que talvez muitos pais interpretam quando vê uma criança, agitada, hiperatividade. Esse é o tema que nós queremos levar para você hoje no programa Saúde e Fé. Namir Fonseca Falcão, ela que também já ministra cursos para adolescentes, para adultos, principalmente nessa área do autoconhecimento. Namir, seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui nos estúdios do nosso programa Saúde e Fé, doutora.
Obrigada.
Eu tenho certeza que eu sempre digo isso. Desculpa se às vezes eu falo doutora, porque eu já entrevistei tantos médicos aqui, então se fugir um doutora, porque geralmente o psicólogo, ele é um doutor diferente, né, doutora?
É um doutor diferente.
Mas assim, então desculpa se vazar o nome do...
Sem problema.
Então, ela que é psicóloga clínica, né? Hiperatividade. O que que é uma hiperatividade? O que que toda criança agitada, ela é hiperativa? Toda criança assim que não para quieta, assim, ela é hiperativa ou existe uma diferença?
Não. Nem toda criança é hiperativa, porque toda criança ela faz brincadeiras, ela é bagunceira, ela fala alto, ela não tem parada, ela derruba as coisas, ela perturba, né, no bom sentido, okay. Mas isso não quer dizer que seja uma criança hiperativa.
Ela é uma criança agitada.
Agitada, é uma criança normal.
Normal.
Né? Mesmo porque até uma determinada idade é normal as crianças fazerem isso. Faz parte da evolução da criança.
Aí, doutora, antes de sair a entrar no tema em si, mas tem criança que ela é agitada, enfim, ela bagunça, ela não para quieta, senta, coloca sentadinha, levanta de novo, normal. Mas assim, tem aquela que é mais introspectiva. Tem aquela assim que deixa lá, fica isoladinha no cantinho, enfim. É normal também ou é o reflexo de alguma outra coisa? Uma é super aberta, super agitada, a outra é mais introspectiva. Criança, o que está acontecendo com ela?
Olha, cada criança, cada ser humano, ela tem um jeito de ser e depende muito da forma como ela foi criada.
Ok.
Né? Então, tirando essa forma como foi criada, porque o modelo de pai e de mãe tem muita importância... se não for uma família assim, que, né, que trata as crianças com liberdade, é hora a gente dar uma pesquisada assim, porque uma criança quieta normalmente não é normal. A criança faz bagunça, faz parte, é aí que ela aprende.
Aí vai diferenciar também da timidez, se ela é um pouco tímida, a personalidade dela.
É verdade. Só que, é o que eu estou dizendo, os pais também são modelos. Né? Não quer dizer porque o pai ou a mãe são muito tímidos que os filhos também vão ser. Mas não deixa de ser uma cópia.
Agora então, se uma criança, toda criança ela é expansiva, gosta de brincar, gosta de sair, correr, enfim. Quando é que eu posso definir que é uma agitação normal? Ou quando é que eu posso definir já que é um sinal de uma hiperatividade?
Como eu já disse, a criança é normal. Mas a partir dos 3 anos de idade, já dá para fazer um diagnóstico.
Okay.
Não com tanta precisão, mas dá. A melhor idade para fazer esse diagnóstico seria de 6 a 7 anos. Okay. Né? Mas uma criança não para sentada, ela é agitada, ela atrapalha as outras pessoas, atrapalha a sala de aula, não deixa o professor dar aula. Já estou falando num caso da criança escolar, né? Okay. Não deixa, ela atrapalha o desenvolvimento da escola e do professor e o desenvolvimento dos alunos próprios. Okay. Já é motivo de preocupação, de fazer uma pesquisa.
Agora, doutora, tá, esses sintomas, enfim, agora significa que essa criança ela é hiperativa? Eu queria que a senhora definisse para quem está em casa o que é uma hiperatividade, doutora. Assim.
Déficit de atenção.
Okay.
Não acompanha o que está sendo dado, tem dificuldades no comportamento, na educação, não tem limite muitas vezes, porque não sabe nada. Então, esse sim, já é um passo. Problema na educação, na aprendizagem. Já é motivo.
Agora, em casa, doutor, o pai percebe, a mãe percebe que essa criança tem esses sintomas, enfim. E aí exige, vai cobrar, vai xingar, enfim, vai exigir, né? Comportamento, enfim, mas o pai e a mãe não têm ideia que ela é hiperativa. Como é que deve ser a orientação para o pai e para a mãe, doutora?
Primeiro,
perceber isso.
Primeiro que eu acho que o pai e mãe tem que estar aberto para qualquer mudança dos filhos, porque tem muitos pais que não aceitam que o filho está com problemas. E se de imediato já aceita que alguma coisa está errado, fica muito mais fácil de tratar essa criança. Porque tem sim o tratamento, né, que é comportamental, e o psicopedagogo que entra, né, com a ajuda. Se os pais ignoram a situação do filho, claro que só vai piorar a situação dele na escola, futuramente, porque ele também vai ser um adulto hiperativo, que também vai atrapalhar. Então, os pais fiquem atentos e procura ajuda, procura se informar.
Uma pessoa, uma criança hiperativa, ela tem que estudar num colégio diferente dos outros, tem que ter uma orientação diferenciada, tem que ter assim, uma postura diferenciada para ela, doutor?
Não tem. Ela... É necessário o tratamento na área comportamental e psicopedagógica, porque ela vai ter que aprender a lidar com determinadas situações, como, por exemplo, ter limites, porque ela não tem regras.
Okay.
Uma criança sem regras. Então, ela vai ter que aprender novos modos de ensino.
Agora, os professores já estão capacitados, doutora, assim, para lidar com uma criança hiperativa na sala de aula?
Não.
Não tem?
Infelizmente, não. Ainda não. Tem muita criança que passa como rebelde, criança sem educação.
Que é chamada sempre na sala da diretora, enfim.
Rotula a criança com tudo menos com o problema que realmente
isso
ela tem.
Isso não estaria ajudando a criança.
De forma alguma.
Agora, existe também uma escola para pais de hiperativos, doutor? Como é que o pai, a mãe tem que aprender? Porque não se trata só de tratar a criança em si. Se trata também do pai e da mãe, eles aprenderem a como lidar com essa situação. Existe uma formação para eles, doutor?
Eu não conheço. Eu sei que tem hospitais infantis que trabalham com déficit de atenção, né? Que é o caso dessa criança. Então, claro que chegando lá vai ter, sim, recursos, né, para tratar. E quem vai, na verdade, dar essa instrução, isso que os pais estão precisando, é o terapeuta, que vai fazer esse tratamento à parte, e o psicopedagogo, que vai orientar os pais.
Doutora, uma criança hiperativa, o que é? Isso é chamado um distúrbio, uma doença, uma postura, alguma coisa que lá na sua formação genética, como é que é, doutora?
É um distúrbio que já vem com a genética, mas nem tudo que a gente pensa que é esse déficit de atenção, não é. Não é porque a criança parece assim que é, porque às vezes pode ser um problema orgânico, pode ser um problema emocional, né? um outro fator e que muitas vezes pode falar que é pelo déficit, não é.
Ô, doutor, uma criança hiperativa não tratada no, na sua fase correta, o que, que pode, que tipo de adulto ele vai ser?
Ele vai ser um adulto que não sabe lidar com as situações do certo e do errado, e ele não sabe diferenciar o joio do trigo.
Ok.
Ele não vai saber, porque ele não aprendeu lá embaixo as regras.
Vai ser uma criança sem limite, sem foco naquilo que se propõe na vida, doutor? Mais ou menos?
É mais ou menos. Okay. Né? Porque o limite tem, mas é muito pouco. Okay. Depende do grau, porque tem grau também. Né? Tem grau. Mas na fase adulta, o que mais chama atenção realmente é não saber discernir.
Agora, tem muita gente que fala, né, doutor, assim, criança é agitada, minha criança, meu filho, ou o filho da fulano, do ciclano, ele é hiperativo. Não é bem assim, né, doutor?
Não, você, não.
Como é que é feito?
Pode ser uma criança impulsiva.
Ok.
A criança impulsiva, ela faz muita coisa sem pensar.
Ok.
Agora, a criança mesmo hiperativa, repetindo, ela é bagunceira, ela fala alto, ela atrapalha, ela não fica sentada, sossegada. E não deixa ninguém ficar sossegado.
É uma criança
atrapalha.
Assim, indomada.
Indomada.
Né? Okay.
E ela atrapalha o rendimento de outras crianças.
Ok, mas assim, o que fazer na sala de aula com uma criança assim, doutor? Bater, ninguém pode, não pode, né? Agora, isolar também, dar de castigo, vai ter que dar castigo todo dia, né? E também não é a solução, doutor. E daí?
Não, aí depende muito do professor, né? Até da paciência dele mesmo, mas não adianta só o professor. Tem que ter ajuda dos profissionais. Okay. Que através dos profissionais, os professores também serão ajudados para saber lidar com essa situação.
O ideal é que nos colégios haja essa formação de uma psicóloga, de um psicoterapeuta, para auxiliar o professor. Claro que a gente sabe, na realidade do Brasil, a gente vê as reportagens por aí, de repente tem cidades que nem escola tem, nem carteira tem, nem estrutura, né, para educar tem. Imagina ter um recurso de uma psicoterapeuta, uma psicóloga. E daí, nesse caso, doutora, tirar o aluno da sala de aula?
Deveria. É. Deveria, mas como o senhor mesmo falou, é muito difícil.
O trabalho tem que ser durante a aula ou pode ser depois, como um complemento para...
Os dois têm que andar juntos.
Okay.
Os dois têm que andar juntos, porque depois já está instalado. Okay. E antes você ainda não sabe do problema. Okay. Então, a partir dos 3 anos vai desenvolvendo. Então, você vai vendo assim em que grau está. E a partir desse grau que é feito o tratamento.
Agora, é importante, como você está acompanhando agora, está chegando agora no programa Saúde e Fé, isso que a psicóloga Namir Fonseca está falando hoje, é importante diferenciar a normalidade de um processo de formação da criança, né, a agitação que é normal, que é saudável, enfim, claro, sob controle, e também a impulsividade. Essa agitação e essa impulsividade não tem nada a ver com hiperatividade. Porém, também a gente sabe que uma pessoa hiperativa, ela é impulso, ela é agitada, né, doutora?
Nós temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre o déficit de atenção, essa dificuldade que a criança tem, quer dizer que ela seja uma criança hiperativa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o rótulo.
Ok.
Sabe? Porque nem todos esses casos são de hiperatividade. São crianças que têm, às vezes, déficit de atenção na escola. Pode ser dislexia, pode ser um problema emocional. Quer dizer, pode ser muitas outras coisas. Okay. Menos hiperatividade.
Há uma sigla chamada TDAH. Né? O que significa isso?
É o transtorno.
É um transtorno.
É um transtorno de déficit de aprendizagem da hiperatividade.
Ok, já é um transtorno.
É um transtorno.
E o transtorno não é... tratado com medicamento, é com conversa, é para fazer a criança ter consciência dos seus pequenos atos, doutora?
É saber lidar em determinadas situações. Ela tem que entender que ela não pode sair bagunçando a aula, ela não pode ficar... É porque ela não consegue ficar sentada.
Ok.
Essa criança não consegue ficar sentada. É bom que saiba que não é porque a criança não consegue ficar sentada, ela é hiperativa. Não.
E não é porque ela quer também, né, gente?
Não, despeça alguma. Vai culpar a criança? Despeça alguma. Né? Tem tratamento para tudo. Mas eu quero deixar bem claro que a criança, ela é livre. Eu tenho um hábito de dizer assim, que criança saudável faz bagunça.
Ok.
Né? Eu gosto muito de criança.
Que é normal fazer bagunça.
Criança saudável faz bagunça.
Ok.
Né? Fazer barulho. Mas a criança, quando ela é hiperativa, ela entra na conversa dos outros, sabe? Ela corta a conversa, ela responde onde não é hora para responder, nem é coisa de criança.
Ela tem essa tendência de chamar para ela?
Tem.
Ou seja, esse princípio da egocentridade, doutor?
Tem, mas não a propósito.
Ok. Claro, não faz por querer,
não,
né?
Não, não a propósito. Mas tudo que ela faz acaba voltando para ela, porque okay. ela consegue distrair as outras crianças para ela.
Ok.
Então as outras crianças também acabam sendo prejudicadas na escola.
Ok, aí a gente sabe que no fator natural das tribos, enfim, as crianças vão selecionando. Ou seja, e aquela criança que é hiperativa, que gosta... Ou seja, ela já, as outras já vão também isolando. Ah, não quero brincar com aquele fulano, não quero brincar com esse cara. Ou seja, não quer, o grupo não quer essa criança. E daí?
Não, eu não acho que seja assim, não. É muito pelo contrário. A criança, ela gosta de criança que faz bagunça.
Ok.
Porque aquela criança que não acompanha, você vai ver, tem um probleminha. Por que, okay. que ela não se interage com essa okay. outra criança? Tá. Por isso ela atrapalha okay. o andamento, né, escolar. Né? Então, ela não vai ser... como é que fala? Afastada.
Isolada. Tá.
Só porque ela apresenta okay. isso aí. Muito pelo contrário. Vai encontrar gente que faz bagunça.
Ok. Ela exerce uma espécie de liderança. Uma liderança. Gente, esse é o programa Saúde e Fé. Hoje falando sobre hiperatividade. Eu tenho certeza que você já está identificando. E a gente quer dar aqui condições e critérios para você identificar. E acima de tudo, não só identificar o problema, mas alternativas de tratamento aí para... Aí eu vou ter que chamar um intervalo. No próximo bloco eu quero perguntar para a nossa psicóloga que está aqui se é a hiperatividade tem cura. Quer saber essa resposta? Então não sai daí. A gente volta já com o programa Saúde e Fé, só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Tão divina e tão real, capaz de transformar e vencer todo o mal. É a cura mais sublime, um poder que nos redime. Esquecer o que se fez, perdoar mais de uma vez, é amar. Existe uma força tão divina e tão real, capaz de transformar e vencer todo o mal. É a cura mais sublime, um poder que nos redime. Esquecer o que se fez, perdoar mais uma vez, é amar. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não dá o perdão, pois no coração perde a sua paz. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não dá o perdão, coração perde a sua paz. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não dá o perdão, pois no coração
perde a sua paz. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não dá o perdão, pois no coração perde a sua paz.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje recebendo aqui a psicóloga Namir Fonseca Falcão. Ela é psicóloga clínica, também ministra cursos para adolescentes, para adultos nessa área, principalmente do autoconhecimento. Aceitou o nosso convite, está aqui hoje para falar sobre hiperatividade. E olha que é tão interessante que a gente está identificando já comportamentos não só na criança, mas também na fase adolescente, na fase adulta, né? Uma pessoa que não é tratada lá atrás tem consequências lá na frente. E ela estava dizendo no intervalo que ela conheceu um adolescente, tratando de um adolescente que não foi tratado lá atrás, ou seja, um adolescente hiperativo, doutora. Né?
É, esse adolescente ele faz uma bagunça bem grande na sala de aula. Ele tumultua. E, inclusive, ele arruma os coleguinhas para ficar contra o professor. Porque ele induz os colegas a fazer o que ele quer. Então, até encontra o professor que está tudo certo, mas ele...
Agora, tem que deixar bem claro que ele não faz isso porque quer. É uma tendência, digamos
uma necessidade,
até mesmo espontânea. Né? Porque é um transtorno, é algo que não foi tratado lá atrás. Ou seja, um adolescente que não foi tratado lá atrás... Tem conserto hoje, doutora? Diz que sim, pelo amor de Deus.
Tem conserto, sim. Tem conserto. Não que vai ficar 100%, mas ele vai aprender a ter regras, a lidar com estudo. Ele vai aprender tudo de novo. Okay. Aquilo que ele não aprendeu até então pela própria deficiência, com os terapeutas, né, os profissionais, ele tem, sim. Não a cura de 100%, mas ele vai saber sair de todas as situações, ele sabe levar a vida dele com tranquilidade, sem perturbar outras pessoas.
A hiperatividade, então, ela é controlada, ela
é controlada.
Tem cura, né?
Não. Depende do grau, porque tem grau leve, tem o grau mais agressivo. E determinados casos, às vezes no caso assim, orgânico, existem os remédios, né? Mas já é mais difícil de ser usado. Aí já entra a psiquiatria, né? Mas
agora, uma criança hiperativa, ela sempre vai tirar as piores notas nas provas, porque ela tem esse déficit de atenção, ela não tem foco na hora de escrever, na hora de solucionar um problema de matemática, de português, enfim. Ela sempre vai ter... Como é que é o rendimento dela, escolar, doutora?
Não é bom, porque o intuito dessa criança, sem ela saber, é brincar, é atrapalhar. Ela não sabe dividir. Eu estou aqui para aprender ou estou aqui para atrapalhar? Porque ela pode brincar. Mas na hora que pode brincar, ela não tem essa noção.
Agora, nesse caso, para os pais, eles têm. O professor ele tem que fazer esse relatório para os pais, no sentido assim, olha, a sua criança, eu acho que ela é hiperativa, ela tem todos os quadros que ela é hiperativa, então eu preciso que vocês me ajudem em outro tipo de tratamento. O professor identificando, ele tem que conversar isso com os pais, para não somente, ó, o teu filho vai reprovar de ano. Né?
Não, eu acho que essa informação é necessária, embora muitos pais não queiram ouvir a verdade.
Ok.
Mas é necessário, tem que indicar sim, inclusive, junto com a conversa, o profissional. Não o profissional assim, mas quem pode ajudar a resolver esse problema. É necessário.
Agora, uma vez assim que a senhora falou que uma coisa que é interessante, muitos pais não querem ouvir a verdade, não querem admitir. E em si, não admitindo, ou seja, vai retardar o processo de adaptação e de cura da criança, é isso, doutora?
Vai. E com isso, essa criança passa... Na pergunta que o senhor me fez, né, anteriormente, ela vai ser discriminada? Não pelo por ela ser como ela é, mas porque as outras crianças querem aprender e sabem que precisa fazer a prova, apresentar notas. Né? Em casa vai ser cobrado, ou por ela mesma. Então, acaba criando um outro problema.
Agora, doutora, assim, a gente sabe que existem muitas formas de educação no Brasil, enfim, e tem aquela professora que tem, né, a gente vê pelo interior, já não é assim tão nas grandes cidades, enfim, mas assim, numa mesma sala, tem a filhinha da primeira série, segunda série, etc. Ou seja, e de repente ali tem uma criança hiperativa. Como é que ela, o professor vai lidar com essa situação, doutora?
Primeiro ele tem que saber o que é isso, hiperatividade. Porque o rótulo é muito perigoso. Okay. Às vezes a criança ela só é criança, que é um direito dela. Mas já dá um rótulo. Aí vai ficando e vai criando um outro problema. Okay. Né? E o outro passo é pedir ajuda para o profissional. O professor ele não vai saber fazer nada se um outro profissional não fizer dar essa orientação. Okay. E automaticamente os pais também vão ser orientados para saber como lidar.
Vou falar um pouquinho do tratamento, aproveitar esse momento do tratamento. Ou seja, o profissional, a psicóloga, a psicoterapeuta, enfim, tem uma criança ali diante dela, enfim, que os pais de tanto admitem que ela é hiperativa, enfim. Como é que é o processo de um tratamento para uma criança hiperativa, doutora?
Depende muito da criança. Tem criança que responde melhor você conversando, dando exercícios e dando limite, né? E a outra criança às vezes exige uma outra forma, é hora de você descobrir o que é melhor para essa criança. Não tem assim o certo. O que é certo realmente é o limite que tem que ser dado.
Ok.
Né? Ensinar novas técnicas de aprender, do porquê ter que aprender, de ficar sentado, de não atrapalhar, fazer com que entenda, embora isso não é uma coisa muito rápida de acontecer.
É, porque é uma criança, a gente está falando de criança, né, doutora?
Criança, mas ela fica adulta.
É diferente de um adulto quando você já tem o conceito da compreensão, sabe que aquela atitude, aquele gesto, aquela postura pode acarretar em consequências para ela. Agora, uma criança não tem limite, né? Ela não tem noção do amanhã, né? Ou seja, ela entendeu, você sabe que não pode fazer assim? Sei. Aprendeu? Não vai fazer mais? Não. Mas assim, meia hora depois está fazendo tudo de novo.
Mas assim não vai resolver. A gente tem que mostrar novo jeito de aprender. Okay. Ela vai aprender uma nova técnica. Okay. Ela não sabe o que é isso, mas o profissional sabe o que ele está fazendo. Agora, o adulto também é muito complicado.
Okay.
Porque o adulto, muitas vezes, ele faz coisas inconsequentes. Ele é muito inconsequente.
Claro,
e ele
claro.
Acha que ele está certo.
Okay.
Ele acha que está certo.
Já é um reflexo lá atrás de algo que não foi tratado.
E que não foi tratado.
Okay.
Que não foi tratado. Né? Só de não ter condições de tocar um negócio sabendo que esse é o certo ou esse é errado, ele vai pela intuição dele, pela vontade dele, mas ele não mede consequência.
Agora, quanto tempo mais ou menos dura um processo de tratamento de uma criança hiperativa? Ou seja, vai depender, é claro, de cada criança, da consciência que ela vai tomando dos seus próprios atos. Porque a ideia é essa, tomar consciência dos próprios atos, das próprias posturas,
aprender.
Ou seja, mas eu estou falando de uma criança de 3 a 6, 7 anos, enfim. Ela, quanto tempo? É todo dia? É 3 vezes por semana? Ou vai depender também do grau dela?
Vai depender do grau.
Ok.
Depende do grau, da possibilidade, da família. Né?
Okay.
E não adianta só o tratamento se em casa ou na escola não tiver todo mundo trabalhando em conjunto.
Okay.
Então não tem assim um prazo, vai dar certo ou o resultado vai ser esse em determinado tempo, né? Não existe, porque cada criança é uma criança, cada família é uma família.
Eu queria, a senhora é psicóloga, enfim, certamente já lidou com isso a vida inteira, né, doutora? Um caso ou casos assim que realmente a senhora pegou uma criança que estava ligada no 320, nem no 220, né? Mas assim, foi fazendo com que ela tomasse essa consciência. Eu gostaria que a senhora exemplificasse tudo isso com um caso concreto aí, ou da senhora, ou de alguém acompanhada pela senhora.
É muito bonito o resultado, embora não tenha esse resultado, como eu disse, 100% garantido. Mas aí entra o medicamento, porque vai acalmar essa criança.
Opa, já a senhora introduziu outra coisa. Medicamento. Então não é só conversa.
Não, né? Não é. Dependendo do grau,
okay.
É necessário medicamento sim.
Quem aí, é que vai prescrever o medicamento?
O psiquiatra. Né? Daí já está fora da nossa capacidade
então,
de conduzir essa criança.
Já é. Então eu posso concluir que o tratamento para a hiperatividade é multidisciplinar, é isso?
Multidisciplinar. Né? Okay. Envolve várias áreas.
O psiquiatra vai prescrever aqui uma dose para a criança, de acordo com o grau. ou seja, um sossega-leão, alguma coisa assim para a criança?
Não? Eu não sei se é sossega-leão, mas deve ser alguma coisa que eu não tenho conhecimento, né, assim, em termos de nome,
okay.
Não sei, mas é uma área do cérebro que ela tem que ser calma, okay. Que ela tem que estar mais tranquila, que enquanto em outras crianças ela age dentro da normalidade, para o hiperativo está faltando alguma coisa, então o remédio entra, né, a droga entra, okay. Justamente para normalizar.
Agora, isso é para a vida inteira ou é só para até ela tomar consciência e aos poucos ela vai deixando o medicamento, doutor?
Depende do grau.
Ok.
Tudo depende do grau. Entendi. Um grau baixo é muito fácil de medicamento precisa. Mas dependendo do estágio da criança, é necessário.
Ou seja, mas não é que toda a hiperatividade necessariamente
não.
Vai passar para o medicamento.
Não.
Não. Às vezes uma conversa, acompanhamento.
É um acompanhamento. Okay. Não é uma conversa. Um acompanhamento, okay. Um tratamento.
Ok.
Quase nas duas áreas, comportamental e pedagógica.
Ok, tá. É porque ela vai ter que mudar os paradigmas, né, doutora? Ela vai ter que reaprender a se comportar
se
diante de uma sociedade.
Uma reeducação.
Isso, né?
Uma reeducação escolar.
Agora, é importante que a criança esteja fazendo tratamento, mas os pais também estejam acompanhando o tratamento.
É porque não adianta dar todo esse tipo de recurso para a criança e chega em casa, os pais, muitos não sabem, mas é às vezes uma coisa muito boba, né? Acaba só prejudicando, tipo assim, você não fez nada.
Okay.
Como é que é isso? Oralito, quer dizer, okay. Só piora a situação. Né? Às vezes nem tudo que é falado, mas todas as atitudes, todos os atos, acaba prejudicando mais ainda a situação da criança, que não precisa ser só uma criança hiperativa. Qualquer criança, as ações falam muito mais do que a boca.
Entendi. Agora também não é porque a criança estava no tratamento, chega na casa do pai, assim, o pai, a mãe deixa ela fazer o que ela quer,
não.
Porque coitadinha, já está sendo pressionada lá, enfim. Então vamos
muito
deixar, dar uma folga, né?
Não, não, é,
né?
Não, muito pelo contrário. Se deixar fazer o que quer, é o que ela fez a vida inteira.
Ok.
Bagunçou, eu não aguento mais, deixa.
Porque, gente, é importante que nós estamos abordando hoje com a psicóloga, porque isso traz consequências para o futuro, gente. É para o futuro, uma criança que não é tratada, foi identificado como hiperativa, se não for tratado no seu devido tempo, na sua devida fase, pode ter consequências até trágicas lá na frente, na fase da adolescência, na fase adulta, enfim, isso é importante detectar no início para não ter consequências lá na frente, porque a criança vai sofrer muito lá na frente, né, doutora?
Vai, porque o adolescente ou o adulto, né, depois fica uma pessoa sem limite, uma pessoa desacreditada,
okay.
Ninguém leva a sério, porque na verdade ela só vai brincar,
okay.
Né? É uma pessoa assim inconsequente,
okay.
Né? Que chega, por exemplo, no velório, não, brincadeira, vai no velório, mas vai e faz festa, conta okay. Piada, tudo em um lugar que tem que ser respeitado.
Não tem noção.
Não tem noção, ou vai na praia de terno,
okay.
É tudo o inverso.
Ok. Chama atenção.
Chama atenção.
Chama atenção.
E esse tipo de pessoa, ela não se dá bem com outras pessoas okay. Que, entre aspas, são normais.
Ok.
Que normal, na verdade, ninguém é mais...
Doutor, eu gostaria que a senhora, para quem está em casa, que de repente aquele pai, aquela mãe, que identificou ou já tem um referencial teórico daquilo que a senhora falou, para identificar o filho, né? Uma mensagem, então, para não é entrar com violência, mas assim, onde buscar um tratamento, como buscar e não perder tempo. Então, a mensagem da psicóloga para quem está em casa, assim, que está muitos pais identificando que o seu filho pode ser isso. É agitado, é impossível, mas há algo mais ali no filho.
Tá, eu quero dizer para os pais ficarem atentos, não na criança que está brincando, bagunçando, correndo, isso é normal, faz parte da infância da criança. Mas aquela criança que continue fazendo, mesmo você chamando atenção, que atrapalha o relacionamento de outros, ou da própria família, na escola, então... Toma cuidado, fica mais atento com o ensino na escola, né? O que o professor está falando, o professor sabe muito com relação ao aluno. Preste atenção, se for detectado algo de diferente, procura um profissional, pede ajuda para o professor, ele vai te ajudar a conduzir essa criança. Agora, nem toda criança que é bagunceira, que sai fazendo bagunça aí, pulando cadeira, bagunçando com a vida das outras crianças, gritando, entrando na conversa dos outros, isso não quer dizer também que toda criança seja hiperativa. Existe uma diferença. Então, tome muito cuidado para não falar, meu filho é hiperativo. Não, não é só por isso, não. Existem outras causas que levam a criança a ser hiperativa. Então, procure sim ajuda, tenha ajuda, não sabe a quem pedir, peça orientação ao professor. Ele é a pessoa mais indicada, próxima de você, que vai te dar assistência.
E ele está convivendo com isso todo dia, né?
Com todos.
Gente,
os dias.
Eu tive o prazer hoje, televisão também é tempo, um prazer de conversar com a Namir Fonseca Falcão. Ela é psicóloga clínica, ministra cursos para adolescentes, para adultos, principalmente nessa área do autoconhecimento. Quem quiser entrar em contato, dá um testemunho, você pai, você mãe, que identificou-se com esse programa, identificando a sua criança aí, pode mandar um e-mail que está na tela. Namir.falcão, Falcão, né? Falcão sem o tio, namir.falcão@hotmail.com, para você aí interagir, mandar a sua pergunta, o seu testemunho. É, Namir, em nome do nosso programa Saúde e Fé, nosso muito obrigado. Foi uma aula. Quem está em casa está aplaudindo o programa de hoje, porque aprendeu e soube como identificar quadros de hiperatividade. Se a gente entrar em contato com a senhora voltaria aqui para novos esclarecimentos?
Com certeza, Pode contar comigo.
Deus abençoe, nosso muito obrigado.
Muito obrigado, eu agradeço.
Deus abençoe, parabéns aí pelo seu trabalho.
Obrigada.
E muito obrigado por essa gentileza de vir até aqui e entrar na casa de tantas pessoas aí, ajudando as pessoas a terem qualidade de vida, doutor.
Né? Obrigada.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em poder falar do projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 450 cidades visitadas pelo país afora, cidades diferentes. E para solicitar a Missa da Saúde é muito simples, entrar em contato conosco, nós vamos agendar certinho a data, o local, e aí, é claro, eu vou dar uma tarefa para a paróquia, para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. Pode ser no Salão Paroquial, na Praça da Matriz. É muito bonito quando a gente vê esse mutirão da saúde acontecendo. A gente chega, fotografa, filma, registra tudo isso e terminamos com a Missa da Saúde. É um evento que vai marcar não só a paróquia, mas a cidade inteira. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br ou pelo www.facebook.com.br Frei Rinaldo e solicite aí na sua cidade a Missa da Saúde. Os doentes agradecem. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, algumas dicas para você saber lidar com essa situação. Primeiro, dormir mais e melhor ajuda a minimizar a hiperatividade. As crianças de hoje estão dormindo cada vez mais tarde, elas passam até altas horas da noite assistindo TV, jogando videogame ou mexendo no computador. Essa falta de sono vai prejudicar, vai deixar a criança mais agitada, mais irritada, com baixa concentração. Fazer exercícios também são importantes. As crianças precisam e gostam de correr, gritar, pular, subir nas coisas. Isso é natural, é saudável. Isso tem que ser exercitado e incentivado. Claro, colocar algumas regras são importantes. Você sabe que a criança hiperativa, ela quer fazer tudo, não tem limites. Muitas vezes, coloque algumas regras, alguns limites. É a certeza de que você vai poder lidar com essa situação. E claro, mantenha as coisas sempre em ordem, né? Sempre em ordem ajuda a criança hiperativa a perceber essa situação e crie sempre, claro, um clima de harmonia, um clima saudável aí na sua casa. Algumas dicas de como você pode lidar aí com o seu filho, com a sua criança que é hiperativa.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
Como é que é o seu nome?
Adriana.
Adriana, a senhora é da onde, dona Adriana?
Daqui mesmo, São José.
São José. Conta pra nós, Adriana.
No dia 15 de julho de 2007, meu pai faleceu vítima de câncer da cabeça e do pulmão. E a família inteira dele falece de câncer, né? No dia 5 de julho de 2013, a minha irmã foi diagnosticada com câncer no endométrio. E ela fez a cirurgia e correu tudo bem. Eu senti uma necessidade muito grande de ir ao encontro do Frei. Eu fui até a igreja das pequenas missionárias e ele estava celebrando a missa. Eu falei, a minha vitória está aqui. E eu lembro que eu falei para você, a minha irmã venceu esse câncer. Ela venceu. Hoje ela está curada.
A honra e glória do Senhor, viu? Ei, que maravilha. Que bonito. Obrigado pela emoção, obrigado pelo testemunho, viu? Como é que é o nome da sua irmã?
Sheila.
Sheila, né? Um dia traz ela aqui pra gente conhecer, viu? Já veio aqui também? Que maravilha, gente. Alguns exemplos.
Momento de oração agora, no programa Saúde e Fé.
Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Meu amado, minha amada, nesse momento é o momento de abrir o coração, de confiar na graça de Deus, de se abandonar na providência divina, na certeza de que Deus está realizando a sua obra. Creia, confie, acredite, espere, coloque o seu coração nessa comunhão. Eu quero rezar também pelas intenções que estão chegando, que a gente recebe nas cartas, nos e-mails, em todas as redes sociais. Também coloco as intenções da Francisca da Conceição, do sítio Água Branca, no Ceará. As intenções do Antônio Carlos da Silva, de Limeira, São Paulo. Luciana Dias Costa, de Sorocaba, São Paulo. Yolanda Pires, de Camboriú, Santa Catarina. Marta Silveira, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Leonice de Almeida, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Tantas intenções. A sua intenção, em particular, eu vou rezar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aquilo que a gente sempre diz, faça a sua parte. Deus quer fazer milagres, mas jamais vai fazer aquilo que compete a mim e compete a você. Faça a sua parte, obedeça aí o tratamento médico, não descuide da sua saúde. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza. Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar. Vem cuidar, vem cuidar.